começando mais um 99 Vidas On, esse podcast feito em parceria 99 Vidas e Game Tech Zone, rapaz. Mais uma edição aqui bonita, cheirosíssima para você, com a participação do nosso Big Boss, Alex Montenegro. Seja bem-vindo.
Saudações.
Muito bem. E Vini, o Vini também, né? Onde o Alex vai? O Vini vai atrás.
A sombra do Alex.
Assim, ultimamente. Tô sabendo disso, não. E aí, pessoal?
Muito bom, muito bom. Olha só, time 99 Vidas. Completíssimo, eu, Júlio de Filho, Easy Nobre, Evandrinho e Bruno Carvalho, rapaz. Time completo do 90. Tá aí, né, Bruno?
Alegria, sempre. Alegrão pra caralho.
Olha só, nesse podcast de hoje nós vamos falar sobre a temática que é muito importante. Eu quero um desafio aqui, tá? Ao final do programa, eu tenho que ter um pouco do conhecimento. É possível? Eu ter o conhecimento do...
Tal qual o conselho do Bilu, Jandir, você quer buscar conhecimento?
É só o que eu quero. É só o que eu quero, é buscar conhecimento, que eu quero saber. É fácil se tornar um técnico de videogames? A gente vai aprender alguma coisa hoje? Hein, Alex?
Eu espero que sim, eu também não sei.
Não, você sabe, Alex. A vida te ensinou.
É, pois é. Pois é, a vida me ensinou. Eu enrolo bem, vai, vamos lá. O técnico é o Vinícius, eu só enrolo.
Ô Vinícius, tu já desde criança gostava de desmontar as coisas, essas paradas aí?
Ah, pior que... digamos que sim. Eu vou até contar como que, quando eu era criança, eu desmontava as coisas. Eu geralmente pegava carrinho, essas coisas. Daí minha casa era um sobrado. Daí eu subia lá no alto da laje, pegava, ficava bem na beiradinha e soltava meu carrinho. Daí quando eu ia lá embaixo, ele tava desmontado. Daí eu conseguia abrir e ver o que tinha dentro. Então era assim que eu desmontava quando eu era criança.
Aí. Todo mundo teve essa fase, né, de pegar os equipamentozinhos, aí, pô, vou desmontar aqui pra ver como é dentro.
Né?
Aí depois tentava montar de volta, aí ficava sobrando peça e tudo.
Falar uma coisa pra vocês. Quando eu era criança, bem pequena, eu lembro que eu tinha 5 anos de idade. O meu pai chegou pra mim e perguntou pela primeira vez o que eu queria ser quando crescer. Não sei da onde eu tirei isso, não sei da onde, mas eu falei que eu queria ser engenheiro eletrônico. Eu nem sei de onde que eu tirei isso.
Do nada tu falou?
Falei, do nada. Falei, eu quero ser engenheiro eletrônico. E eu não sei aonde que eu ouvi isso, hein?
Mas tu já sabia o significado de alguma coisa?
Não sabia. Não sabia. Eu não me tornei engenheiro eletrônico, mas eu tenho engenheiro eletrônico que trabalha pra mim hoje, né?
Aí.
É melhor do que ser um engenheiro eletrônico, ser o chefe dos engenheiros eletrônicos.
É... não sei, talvez, né? Tem que ser um bom chefe pra isso ser necessariamente melhor, né?
E tem que confiar também, né, Alex? Porque é um tipo de profissão que, cara, a gente já falou até aqui no nosso começo da parceria com a Game Tech lá atrás. Pra você soltar o seu videogame que você comprou tão suadinho, caro, no Brasil é um hobby caro, na mão de qualquer um mexer, tem que ter uma confiança pro cara. Porque você não sabe se o cara vai te enrolar, se ele vai fazer uma cagada no seu videogame. Pode ser que ele entre e volte pior do que você deixou lá.
Não, porque a boca da pessoa é falar. Se você leva, é a pessoa conserta em 2 minutos, é falar assim. É de graça,
mas
né?
Já?
É, já. Mas aí é aquela piada, né? Tipo, o parafuso é 50 centavos. Saber onde apertar o parafuso, esse é o valor.
Exato.
É. A gente já cansou de ouvir aqui, mas vocês não fizeram nada? Como é que vocês estão me cobrando isso? A gente já ouviu, já cansou de ouvir
isso. Ou é só isso aí?
Até aí o médico não faz nada, então, né? Você vai lá, conta uma história, ele cata, escreve uma parada no papel e te dá. E aí?
É, o cara passa 7 anos estudando, pagando livro, pagando tudo ali pra ter o conhecimento, pra se especializar. Aí ele fez nada, né? É foda isso, né? É um negócio...
É.
A gente tem que mudar esse tipo de conceito. Mas o seguinte, eu sei que o Easy era especialista em desmontar coisas, né, Easy? Tu desmontava as coisas do teu pai, né?
Eu especializo em quebrar, tipo, destruir o computador do meu pai, na verdade.
É, porque a gente, quando gosta de computador, por exemplo, antigamente a gente chamava muito técnico, né? A gente chamava o técnico, o cara ia lá e chegava com as ferramentinhas, abria aquele estojinho de ferramentas, aí tirava lá os parafusos atrás, aí tirava lá a carcaça, e tu olhando assim, caraca, o computador tem tanta coisa dentro, como é que deve ser tudo aqui? Aí no máximo ele olhava a memória, desencaixava a memória, ficava olhando assim pra memória, dava aquela soprada, Aí pegava uma borracha e passava na memória ali, e depois colocava de volta. E aí colocava lá e depois ia formatar o computador. A gente ficava meio, né, curioso, né, de saber, caralho, o cara sabe tudo, né?
CDzão com os drivers, Jurandir. O cara que tinha o CD com todos os drivers mais populares, que ele não precisava baixar pra instalar as paradas.
É, ele tirava o estojinho, né? Ele tirava o estojinho, aí abria assim, aí tinha os CDs assim, aí tinha escrito ao lado assim de cada um. A gente, caraca, o cara cheio de equipamentos e tudo. A gente tem essa ilusão do técnico preparado, né?
Mas tem uma coisa, né, Jurandir? Esse tipo de técnico aí é aquele cara que, geralmente, né, o cara que é o mexedor de hardware, de trocar periférico pra ver se funciona, se você dá um multímetro na mão dele, ele não sabe o que faz. É igual o guitarrista quando você dá uma partitura pra ele. A maioria dos guitarristas, eu tô falando porque eu sou guitarrista, você dá uma partitura na minha frente, eu não sei ler partitura.
É porque às vezes as pessoas confundem, né, porque não é a mesma coisa,
muito,
né?
É muito, é parada muito técnica acadêmica, né, tem que ler tablatura, rapaz, lá no guitarra, como é o nome?
A tablatura é facinho, né?
Não, cifra clube, caralho.
Cifra clube. Partitura é foda, partitura é pro cara que estuda em aquelas academias loucas de música, tá ligado? Estudando no Hogwarts da música, partitura é foda.
Mas é o original, né? Os originais do samba, né? Você vai lá no, na origem.
Eu aprendi a ler partitura na sétima ou oitava série, porque tinha aula de música no colégio onde eu estudava, né? Tipo, mas era o conhecimento básico de ler a parada. Eu não consigo tocar lendo uma partitura.
Então, mas é diferente, né, Jurandir? Você falar de um técnico de hardware que troca periférico e um técnico que vai consertar um videogame ou fazer algum tipo de modificação no videogame. Exato. Que requer um conhecimento mesmo de eletrônica, né? Até para a gente dar uma contextualizada histórica, levando em consideração aqui o nosso país, o Brasil, quando começaram a aparecer os videogames aqui no Brasil, né? Porque como não existiam os videogames caseiros aqui, quando eles começaram a aparecer, é claro que antes a gente teve as máquinas arcade e fliperama, que já eram populares antes de aparecer o Odyssey ou até o Atari, telejogo aqui no Brasil. E quando esses equipamentos você precisava fazer algum tipo de modificação, e a primeira modificação era a transcodificação, que todo mundo era obrigado a fazer por conta do sistema de TV, a gente recorria a quem? Aos técnicos de TV. E naquela época eram os técnicos de TV e rádio, né? Rádio analógico, TV analógica. Eram eles os primeiros profissionais que começaram a ter os primeiros contatos com os videogames a fim de fazer algum tipo de manutenção. Seja alguma modificação no console para se adequar ao sistema de TV aqui, né, que era o PAL-M, ou fazer algum tipo de conserto, né?
É, porque até nisso, se você não tiver uma noção de eletrônica e tal, você fica meio perdido. Um exemplo disso, até uma coisa que aconteceu nos dias de hoje aqui com a gente. Chegou um clone do Atari e não tinha, a gente não achou nenhum esquema, nenhum nada relacionado a esse console, parece que ele nem existe na internet, e a gente teve que fazer um mod AV nele. Ou seja, a gente teve que analisar a placa, ver que os chips, no final das contas, os componentes são os mesmos. Então analisar a placa, ver o circuito e da onde que saía, que era gerada a imagem, para fazer a modificação do AV.
E foi feito?
E foi feito.
Ah. Aí. Mas deixa eu perguntar pra vocês, é difícil se tornar um técnico em videogames? Um técnico de videogame? Porque videogame é o nosso parceiro, né? A gente tá aqui com ele sempre, jogando, falando do nosso público aqui, né? Do 99 Vidas e nós mesmos. É aquela parada, eu vejo tanto, eu tenho tantos amigos que são fascinados por carros, e aí entrou no carro, você liga lá e ele escuta um barulho e ele, ixi, é um problema no... Ele sabe a peça específica que deu esse problema, tá ligado? É um negócio meio surreal. Eu sei que uma pessoa que tem uma expertise nesse lado técnico, ele também consegue identificar algumas coisas, claro. Tipo no meu. O meu PS4, Alex, agora, nesse momento, eu ligo ele e depois de uns 10 minutos ele tá parecendo um avião.
Barato! Isso aí fica... que eu sei, caralho. Já arrumei o meu...
Fica fazendo um barulho assim... Um barulho absurdo. Eu não sei identificar então, o que é isso.
Isso daí, tem N coisas que dá pra fazer isso. Por exemplo, eu mesmo, às vezes quando chega determinado aparelho, eu pego e encosto, ligo o aparelho e coloco a orelha lá na encostada.
Caraca,
na carcaça do aparelho.
Caralho,
porque aí, dependendo, aí tem que respeitar, hein?
Decodificando a Matrix aí, meu.
começa a andar com aquelas... Como é o nome daquele bagulho que o médico usa no
pescoço? Estetoscópio.
É, começa a andar com um.
É, então. Porque o que que acontece? Dependendo do barulho, eu sei qual que é a parte do aparelho que tá fazendo, que tá com defeito, que tá diferente. Porque tem o barulho padrão que o aparelho deve fazer de funcionamento.
Uhum.
Se ele fugir disso, tiver qualquer coisa, e como a gente já deparou com um monte de aparelho com defeito, então você já quase que sabe, igual vai a voz da sua mãe, alguma coisa do tipo. Então você já sabe de longe quem é que tá gritando lá dentro do aparelho.
E pela tonalidade, né? Quando você conhece a pessoa...
Exatamente.
Principalmente namorado, namorada, esposa, assim, tudo, marido, essas paradas assim que são mais... Você convive toda hora, né? Você sabe que a tonalidade diz tudo sobre a intenção daquela palavra, né? Daquela frase. Então, quando ele disse assim... Ah, eu tô indo lá jogar bola com os brother. Aí ela fala assim... Vai!
Pode ir lá, sabe, não, né? Tem problema não.
Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Você sabe a parada, né?
Então,
a tonalidade é tudo, né? Então, quando você conhece, você consegue identificar essas situações, né? É, mas eu queria saber, assim, pro leigo. Eu me considero um leigo, acho que... Evan também se considera um leigo, Evan?
Pra caralho. Principalmente depois que apareceu o Game Tech na nossa vida, patrão. Qualquer coisa eu levo lá.
Tá certíssimo. O Iz também se considera um leigo em conserto de videogame?
Eu sou leigo. O máximo que eu sei consertar videogame é... Eu vou no Google pesquisar... Felizmente, os videogames que eu tenho recentemente não me deram muito dor de cabeça. Mas quando acontece algum problema, eu vou no Google, tento descrever exatamente o que aconteceu... E aí, se eu não encontrei ninguém com um problema similar, e é isso aí, acaba aí a minha jornada, tá ligado?
O Bruno mexe nas coisas, né, Bruno?
O Bruno manja, cara. O Bruno comprou álcool isopropílico no Mercado Livre.
Não, eu
o
sou...
O cara que quer pagar, que é o técnico amador, é isso, tá ligado?
O Bruno, mano, que faz macarrão da lasanha...
No MasterChef,
a própria massa, né?
Uhum.
Que faz a massa do bolo... Do zero.
Pronto.
É óbvio. Jurandir
ficou ressentido, né, mano?
Fiquei sim.
Tem muita diferença entre você fazer o bolo do saquinho e você fazer a própria massa, fazer tudo, né?
Do zero, que nem minha avó fazia.
Exato.
Mais gostoso, não sei se vai ficar, não, mas. O do saquinho é bonito.
Não, mas eu não. É óbvio que eu não sou um profissional, eu sou um curioso, eu sou um entusiasta e eu fuço. Era fuçador, até a Game Tech Zone aparecer na minha vida, porque agora eu não preciso mais disso, porque tem pessoas gabaritadas para cuidar dos meus videogames. Mas antes da Game Tech Zone aparecer em nossas vidas, eu realmente me arriscava e muitas vezes quebrava a cara também para tentar consertar algumas coisinhas básicas, né? Inclusive já perdi um Play 3 meu tentando pagar de manjador, comprei uma pistola de ar quente bonita, aquelas automotivas da Ford lá, para tentar fazer um fake reballing em casa, aí, né, aí viu o que que dá.
Deu ruim.
Né? Foi na primeira, funcionou, na segunda funcionou, aí na terceira eu fiz um rombo na minha placa.
Parabéns.
A gente tem essa mania, né, de querer resolver nós mesmos tudo, né? Eu lembro que no estúdio do Rapadura, a gente comprou os papel de parede, né, pra pregar. Meu irmão, que porra trabalhosa é essa, meu irmão? Dá as tudo errado, zona. As bolhas, o bicho parece que tá engilhado assim, sabe, tá bizarro o negócio. E aí eu gastei o triplo de papel de parede pra conseguir ficar minimamente ok. É porque a gente quer substituir os profissionais, né, eu resolvo aqui, rapaz, sem fazer.
Caramba,
tudo.
Caramba, isso lembra aquele YouTube? Seriado Married with Children, o Bruno certamente sabe do que eu tô falando. Que é um seriado americano do final dos anos 80,
começo dos anos 90. Bundy, cara, esse cara é um herói.
O Al Bundy é um herói. E sempre tinha esse plotline de tinha alguma coisa na casa que tá zoada, e a Peggy, que era a esposa dele, falava, contrata o encanador, o eletricista, o profissional, sei lá quem. Ele falava, porra nenhuma, eu conserto isso. Aí o final você já sabe o que era, né?
Mas pensando em videogames, o que a gente pode aprender um mínimo aqui, Vini? Eu sei que existe, né, os cursos da Game Tech Zone e tudo mais, mas
sim.
Dá uma palhinha do que a gente pode aprender, pelo menos um básico de algo, porque eu queria saber de alguma coisa, assim, até pode ser uma motivação para fazer o curso da Game Tech Zone. Quero você aprender mais.
Então, é porque quando a gente fala de eletrônica... No curso, eu tento sempre explicar de onde que vem, porque tudo que a gente não enxerga, de fato, parece que é mágica.
Sim.
Então quando você vê, por exemplo, uma TV ligando, uma luz acendendo, é mágica, porque você não tá enxergando eletrônica de fato. A eletricidade é uma coisa que você não vê.
Quando você vê um bolo pronto...
Lasanha. Quando eu era moleque, a vida era mais mágica. Por exemplo,
aparece um bolo em cima da mesa, né, Bruno?
Deixava um monte de prato sujo, eu voltava do videogame e tava tudo limpo. Era.
Então. Tudo que você não vê é mágico. Então eu tento explicar de uma forma mais elucidando cada um das coisas. Então eu vou lá desde da formação de como que se dá a energia elétrica, que é lá do movimento dos elétrons pulando de um átomo a outro, aquela coisa da aula de química lá, sabe? Uhum. Camada de valência que tá lá, tem os átomos que tem menos quantidade de elétrons e tem elétrons faltando. Então eu vou explicando desde isso até chegar no movimento dos elétrons e depois falando de cada um dos componentes, porque a função do elétron em si que a gente tem aqui é se neutralizar. E nesse processo de neutralização dele, a gente usa a energia que ele libera ao se movimentar. Então, nesse processo de movimentação que ele tem até chegar no ponto de neutralização dele, é o que a gente usa para ligar uma TV, ligar um videogame, acender uma lâmpada. Então, nisso, nesse procedimento aí, que quando ele passa por determinados componentes, o elétron, ocorre transformação de parte dele em outra coisa. Então, por exemplo, uma resistência transforma o elétron em energia térmica. Um LED transforma o elétron em luz. Um motor transforma o elétron em movimento. E a bobina que tem dentro do motor transforma o elétron em campo eletromagnético. Então, cada um dos componentes transforma parte dos elétrons até e o resto dele chega na parte de neutralização dele.
Caraca!
É tudo... quando você entende de fato o que acontece e vê, para de ter essa questão de mágica, você vê que não é mágica e tudo acontece igual você pegar uma caneta e levantar, igual você empurrar alguma coisa ou, sei lá, igual você falou, lavar a louça. Você vê que alguém teve que lavar a louça, alguém teve que fazer o bolo. É a mesma coisa, o elétron... Alguém teve que colocar o elétron lá naquele lugar... E ele, por uma questão natural, ele vai andando de ponto a ponto até chegar no lugar de neutralização dele. E no caminho, fazer com que as coisas funcionem.
Deixa eu dar o meu parecer técnico aqui,
por favor.
Não é feitiçaria, é tecnologia.
Exatamente.
Esse é teu parecer?
Eu expliquei que quem conhece é o Vini, né?
Mas Alex, tu é... Tu não tem essa formação técnica, né? Mas tu tem essa expertise por estar em contato diariamente com o maquinário, né? Reconhecendo os problemas.
Sim.
Quando tu reconhece os problemas, tu já sabe como solucionar também por causa da experiência, né? Da quantidade de tempo que tu trabalha com isso.
Tem algumas aptidões que ajudam, né, Jurandir? Que nem quando eu era moleque, eu fiz um curso de eletrônica básica pelo Instituto Universal Brasileiro.
Aí.
Ele que você depositava o dinheiro na carta, colocava no Correios, depois o Instituto Universal te mandava uma apostila, né?
Uhum.
Então, as 8 primeiras apostilas do curso eu comprei, montei o meu primeiro circuitinho numa ponte de sinais. Já tinha um certo conhecimento, mas como eu sempre fui autodidata, eu sempre... o que eu tive curiosidade, eu fui atrás... E teve muita coisa que me ajudou na base técnica quando eu fiz faculdade. Como eu fiz sistemas de informação, quando eu aprendi lógica, antes de começar a ter aula de programação, a gente tem lógica. E quando você aprende lógica, meio que um outro mundo abre na sua cabeça, né? Quando você tem contato com lógica e aprende a ter raciocínio lógico, tudo no mundo muda de sentido pra você.
Ele começa a fazer sentido, né? Um monte de coisa que você não sabia. Eu também sou formado em sistema de informação.
Exatamente. Eu não terminei, eu abandonei no terceiro ano. Eu não me formei, mas o pouco que eu fiz na faculdade serviu muito para mim. Então, na parte assim de quando você já tem assim um conhecimento de lógica, já tem um conhecimento básico na parte de eletrônica e você é um apaixonado por tecnologia, fica mais fácil você absorver o conhecimento e não ser um bicho de sete cabeças. Tudo que eu aprendi com relação à manutenção de videogames e consertos de videogame é de ordem teórica, não de ordem prática. Eu não tenho a mesma habilidade que todos os garotos aqui, os técnicos, têm aqui na Game Tech Zone para trocar um componente, por exemplo, para procurar assim, um defeito na placa, mas eu sei toda a ordem lógica das coisas, mesmo porque eu estou em contato o tempo todo com eles aqui, então alguma coisa por osmose eu tinha que aprender.
E também tem o lance que quanto mais o cara vê alguma coisa acontecendo, a experiência faz ele ficar bom, né? O cara pode fazer um puta curso e entender tudo, mas a mão na massa, o dia a dia, de ficar ali 6 meses, 1 ano, 2 anos trabalhando com a parada, quando acontece de novo, igual o Vini falou, ele escuta o videogame, ele já sabe, pô, o problema pode ser que seja aqui. E aí esses caras que estão há muito tempo fazendo a mesma coisa, normalmente ele acerta, cara, é muito absurdo isso.
Mas é porque os problemas também não são infinitos, né?
Sim, então, é igual uma ficha de RPG, tá ligado? Ah, esse cara aqui, aquele ali, ó, já tá no level 90. Sim. Se ele escutar, ele vai saber, tá ligado?
O videogame, ele é um equipamento muito complexo, né? Que ele tem muitas peças e ele é muito setorizado, né? E você consegue reconhecer esses problemas. Pelo menos eu deduzo, né? Pelos técnicos e pela velocidade que eles conseguem resolver determinados problemas. Uns mais demorados, outros não. E com certeza precisa de uma expertise para fazer isso. A própria Game Tech Zone, né, tem um maquinário absurdo, né, para aquela... Com aquela esquentadora de placa que tu tem, né? Parece uma galeteria.
Estufa.
A estufa.
Galeteria.
É a nossa chocadeira de placa.
Chocadeira de placa.
É a estufa desumidificadora.
É para tirar a umidez, né, das placas, é isso mesmo? É, né?
Umidade. Os equipamentos que vão ter que umidade, passar pelo processo, né, de...
Soletrando umidez. Umidez é fogo.
Então, juro, os equipamentos
umidade, que vão, né, passar... Umidez por... não, pelo amor de Deus.
Sim, caralho, a gente falou duas vezes umidade. A gente
acabou de falar.
Eu não vi.
Então, os equipamentos que vão passar por aquela máquina, a placa vai passar por aquela máquina que aquece o componente a 300 graus para poder sacá-lo da placa, né? Porque... é próximo da temperatura de fusão da solda que não tem chumbo, que ela precisa de um pouco mais de temperatura para poder ser retirada da placa. Se tiver qualquer vestígio de umidade na placa, ela pode delaminar, pode criar bolha, porque se você está esquentando a placa e tem água colada na placa, lá tem umidade colada, a tendência é formar bolha de ar, porque a água vai expandir ali e vai querer sair da placa. E essas gotículas de água aí, que tá, essa umidade que está dentro da placa, pode literalmente explodir ali na placa e estourar. Então, o primeiro processo, quando vai... Chegou um Play 3 aqui com os três bips da morte. E a gente vai precisar sacar o processador para fazer reballing. O equipamento, ele vai primeiro para a estufa, no caso a placa, a mãe dele vai para a estufa, e essa estufa fica numa temperatura controlada, baixa, que ela vai servir única e exclusivamente para tirar completamente a umidade da placa, vai ficar alguns dias lá, e depois que a gente que vai para a máquina que vai sacar o componente, né? Então tem que tomar esse cuidado.
Qualquer pessoa pode se tornar técnica de videogame?
Sim. Qualquer um, sem problema nenhum. Você tem que passar pelos fundamentos básicos primeiro, né, Jurandir? O básico do elétron, da eletricidade, que o Vini explicou, já é suficiente para você criar um campo... no seu campo visual, que é completamente assim... você não está enxergando nada quando você fala de eletricidade. Quando você começa a explicar os fundamentos, você meio que começa a montar imagens assim das coisas... E isso com isso você começa a aprender, né? Aprender mesmo e a absorver o conhecimento. Não fica só na teoria, você começa meio que ver na prática como funciona. Mesmo porque é possível também durante uma aula você demonstrar tudo isso de forma prática, né?
Então, e nisso, quando você coloca as questões práticas, por exemplo, é igual eu estava falando da transformação das coisas. Quando eu tô lá em aula e eu pego um desses componentes, por exemplo, uma resistência e depois um LED lá, você vendo que no momento que você encosta um fio que tá vindo lá de uma fonte e tal, no LED e ele acende, você vê de fato essa transformação dos elétrons passando pelo componente e cada componente dá um efeito diferente nesse movimento dos elétrons. Então isso é o legal, que você vê de fato o que a gente está falando.
É, mas eu fico pensando porque tem muita gente que é leiga, que nem eu, assim. Tu falando dos elétricos e tudo mais, eu tava só, tipo...
Pois de paisagem. É. Né? Cara de paisagem, tipo, olhando pro teto.
É, assim, eu acho que você precisa ter um mínimo de interesse, né, também, né? Não adianta também você, né, dizer assim, ah, eu quero ser técnico, aí quando começa a explicar, você fica mexendo no celular.
É, então, você tem que ter um foco, porque aqui, querendo ou não, a gente, até quando fala no curso, tem que ter um amor pela coisa, você tem que ter uma curiosidade e tal, que você queira ver o negócio. Porque, querendo ou não, como é uma ciência exata, né, todo mundo tem, a maioria das pessoas tem medo de exatas, porque tem muito cálculo. Então tem umas certas partes aqui que eu tenho que falar de coisas que tem a cálculo e tal. Mas igual eu sempre falo para a maioria das pessoas que perguntam para mim, eu gosto de coisas relacionadas à física, mas porque quando você faz uma pergunta sobre física, de certa forma, ela explica o porquê das coisas. Então vem aquela coisa de criança. Eu fui uma criança que meu pai deve ter sofrido pra caramba, porque eu acho que eu não deveria parar de perguntar o porquê pra ele. Tá aquela idade do porquê? Uhum. Então, porque até hoje eu fico me perguntando, ah, mas por que disso? Ah, mas por que daquilo? Só que agora não é mais meu pai que responde, eu mesmo vou atrás das respostas. E por isso que quando eu estudo coisas assim, vejo coisas assim, eu tenho uma paixão enorme, porque... A resposta do porquê daquilo, por que aquilo acontece, por que aquilo é assim, me fascina. Eu descobri saber exatamente o porquê.
Aí.
E isso é o que você tem que ter para você aprender qualquer coisa, no fato. É essa paixão, esse amor pelo aquilo que você quer aprender. Porque, ó, se você for pegar uma pessoa, colocar lá num curso, alguma coisa para ela aprender, vamos supor, uma medicina ou um curso
fazer de bolo, advocacia. Fazer bolo. Você quer ensinar alguém a fazer um bolo.
Você quer ensinar alguém a fazer bolo. Você vai lá, se ela não tiver interesse, não tiver com fome, ela não vai querer fazer o bolo. Ela vai ficar lá olhando pros lados, brincando lá com ovo, mexendo lá na farinha, mas não vai sair nada. Então, tudo você tem que ter uma força de vontade e ter o querer, né?
Viu, Bruno?
Eu ouvi você, ouviu, Júlio?
Opa, eu sou uma pessoa muito interessada. Inclusive, eu fiz uma lasanha nesse fim de semana.
Você fez a lasanha, Júlio?
Masterchef.
Não, eu comprei a massa, né?
Nossa, por um instante eu pensei que o Júlio ia falar. Eu abri a tampa da lasanha congelada.
Caralho, antes de pôr
no micro-ondas.
Mas por que alguém se tornaria um técnico de videogame? Tipo assim, se ele vai querer trabalhar na área... Tá óbvio, né? Que ele quer trabalhar na área, ele quer, né? Mas por que alguém que não quer trabalhar na área faria um curso de técnico de videogame?
Pra consertar o seu próprio, né? Vai que você quer economizar com o conserto, sei lá. Às vezes o cara tem interesse, tem coisas que os caras fazem só por interesse, não por trabalhar. Tipo, eu conheço amigos que fizeram curso de fotografia, por exemplo. Não porque tinham nenhuma aspiração de trabalhar com fotografia, mas porque gostam da ideia de poder fazer aquilo, né? Então tem isso.
A galera que gosta de abrir os equipamentos, né? De limpar e ter aquele momento... É um hobby, né? Quase, né? De você pegar os seus aparelhos e limpar e pegar aquele pincelzinho e ficar tirando a poeira e tudo.
Outra coisa que você não considerou, porque eu não sei se é uma indústria que rola muito no Brasil, mas é que acontece. Os caras que compram as paradas quebradas no eBay da vida ou no LX, conserta, faz uma modificação, bota um backlight, por exemplo, na comunidade do Game Boy, isso é muito comum. O cara compra Game Boy que tá quebrado, vai lá, compra os componentes, conserta, troca um transistor aqui, outro ali, bota um backlight e vende por, tipo, 10 vezes o que ele pagou, entendeu?
Caraca.
Então tem isso também.
Exatamente.
Ele pode ver
tem vários mesmo. Alunos que até já fizeram e fazem isso daqui. Os alunos que até vêm aqui, porque a gente tem um acompanhamento contínuo, vêm aqui, pede dicas, de, comprei esse aparelho, com um defeito, tava com tal defeito. Vamos, me ajuda aí a ver. Então tem diversos casos desse também. Além dos próprios, igual vocês falaram antes, tem o caso de pessoas que simplesmente têm uma curiosidade. Eu, nessa turma mesmo, sempre nos primeiros dias, né, eu tento conhecer os alunos que eu tenho. Então eu pergunto um pouco do interesse deles no nosso curso. Daí tem muitos que falam, por hobby, pra mexer nos meus aparelhos, tenho coleção de videogames. Tem outros que falam, porque eu quero uma nova oportunidade, porque o mercado tá ruim, quero ingressar numa outra área, e como é uma coisa que eu gosto desde pequeno, vou unir o último com o agradável e vou tentar trabalhar com o que eu gosto.
Exato.
Tem pessoas que também falam, é porque eu tive curiosidade, desde pequeno, sempre quis conhecer como é que é um equipamento eletrônico ou como é que é o videogame que eu tenho e tal. Então tem N possibilidades para motivar alguém a chegar e querer virar um técnico.
É, só complementando a resposta aí da pergunta do Jurandir, né? Primeiro que você precisa ter uma afinidade, assim, né? Porque se você quer aprender especificamente uma área de eletrônica e você já gosta de videogames, é como o Vini falou, acaba unindo o útil ao agradável, e isso acontece aqui pelo perfil dos alunos, né? E pessoas que buscam a recolocação profissional também. Gente que quer entrar na área inspirados pelo nosso trabalho aqui também.
Também. Né?
É fácil?
Então, Jurandir, são fases, né? É, são fases. Porque
a pessoa não vai fazer um curso e vai sair... a expertise é absurda. É tempo também, né? Nada vem de graça, né? Assim, sem esforço, né?
É, o conhecimento básico e o conhecimento, assim, o caminho para você descobrir as coisas, sim, que é o principal, né?
Uhum.
E é esse conhecimento que a pessoa tem que buscar, né? Porque em várias áreas, conhecimento técnico e conhecimento teórico é diferente quando você vai aplicar na prática, né? Uhum. Uma pessoa que se forma administradora de empresas, por exemplo, ela não é contratada para administrar empresa nenhuma, ela é contratada, sei lá, para ser um contínuo, escriturário, entendeu? Às vezes até de office boy. Você vai crescer aqui dentro da empresa. Ninguém entrega uma empresa para você administrar quando você acaba de fazer administração. A mesma coisa, alguns outros cursos aí também. Então, você a prática, não vou dizer que é tudo, mas 90% é a parte prática. E aquela parte de você ir pegando a manha também. A mesma coisa, você vai fazer um curso de manutenção de automóveis, mecânico de automóveis, é a mesma coisa, é a prática, porque são muitos detalhes, são tantas nuances, muitos defeitos, entendeu? Que às vezes é um defeito parecido que aponta para várias causas possíveis, então é o tempo que vai te dar experiência, mas as noções básicas e as ferramentas que você vai usar para descobrir os defeitos e os caminhos é essencial, né? E o legal de você fazer um curso 100% prático, se você tem a oportunidade de fazer isso, em qualquer área, é sempre melhor, né? Por isso que tem o estágio, né? A questão do estágio que tem nas diversas áreas. Serve justamente para você poder aplicar de forma prática.
Quais são as maiores dificuldades que vocês percebem já? Vocês já estão quantas turmas, Alex?
Sete. A gente está na sétima turma já.
Analisando as seis turmas anteriores aí. E a sétima também. O que é que vocês percebem de dificuldade nas pessoas, nos alunos, assim, que eles passam? Que é comum?
Então, eu percebo que a maioria dos alunos tem dificuldade, de fato, com as questões práticas mesmo. Porque, por exemplo, você vai lá mexer com um processador para fazer um rebalho. Você tá mexendo com esferas de solda que tem um tamanho de 0,55 milímetros.
Eu teria inalado isso aí sem querer, né?
É, exatamente.
Dois segundos mexendo com isso já tava dentro da minha traqueia.
Isso daí é uma das maiores que a gente mexe. Imagina, porque tem aparelho, caralho, que a gente mexe com esferas que é 0,25, 0,30. Então é quase realmente dá pra você dar Evan, uma tragada assim, você inala o negócio.
E morre.
Já cai fedendo.
É, então. Então tem essas habilidades manuais, o pessoal tem bastante dificuldade. Um pouco também é na questão de análise de placa. Mas daí é um ponto que varia muito de pessoa para pessoa. Porque tem pessoas que conseguem já enxergar o circuito eletrônico e ver os caminhos dele. Porque nada mais é uma placa lá que tem aqueles verdinhos. Que você olhando de cima até parece uma vista de uma cidade por cima, né? Sim. Vários predinhos, várias coisas. Se você olhar por esse lado, realmente pode ser uma cidade. E lá as trilhas são as ruas. Então tem pessoas que às vezes têm dificuldade de enxergar de fato isso. E conseguir ver o caminho por onde vão passar os elétrons lá. Mas isso é coisa que a gente vai trabalhando, né?
Tem que partir também do princípio que quando você vai aprender, você não começa aprendendo a consertar PlayStation 4, onde você tem todos os componentes que dezenas de anos da tecnologia dos componentes construíram. você vai começar por Atari, vai começar por NES, que são equipamentos assim que tem componentes assim mais básicos, menos componentes, e que é mais fácil para você poder diagnosticar e resolver defeitos. É como fases de um jogo, entendeu? Onde vai, a cada fase vai aumentando a dificuldade. Então, você partindo do conhecimento básico que é aplicado nos videogames da primeira geração, por exemplo, primeira, segunda, terceira, quarta geração de videogames, aí você vai já pegando conhecimento assim dessa parte básica, e quando você vai para um videogame da quinta geração, por exemplo, que já é os videogames que tem CD, leitores de CD, outras partes mecânicas, mais tipos de saídas e entradas, que já começa a complicar, porque aí já começa a aparecer componentes SMD, logo em seguida componentes do tipo BGA. Então você já precisa aplicar um conhecimento mais abrangente. Então o legal é você ir passando de fases. Por isso que você tem que partir para o básico e indo para o avançado. Até você chegar, como a gente fala, que é a cereja do bolo de aprender a fazer rebalhem de BGA, né?
É, mas é porque eu vendo essas placas no meu lado leigo aqui, nem todas as peças, por exemplo, uma peça queimou. Ela visualmente nem sempre vai ficar aquele torradozão preto.
Exatamente.
Esfumaçando, né? Como é que você faz pra conseguir identificar esse tipo de situação? Eu acho que é um aluno, ele olhando, ele vê assim: caraca, não tem como identificar isso, não, cara. Como é que eu
vou? Então. Porque o que acontece? Tem vários tipos de uma peça ficar danificada. Porque, por exemplo, vamos supor, você é uma pessoa que foi colocada numa função de olhar para as pessoas e perguntar o nome dela. Tá na porta de um lugar e sua função é olhar para cada uma das pessoas que passam por essa porta e perguntar o nome dela. Você tem essa função. Se algum dia você parar de fazer isso, ou perguntar o nome e guardar errado, anotar errado o nome das pessoas, você vai estar com defeito. É basicamente isso. Não precisa necessariamente você morrer, ou se, que no caso do componente ele fritar, seria ele morrer. Então não precisa do componente fritar, e sim ele fazer errado a função dele. Então no momento que ele começa a não fazer exatamente o que ele foi projetado para fazer, ele está com defeito e precisa ser substituído.
Uhum.
Então nisso a gente tem tem alguns instrumentos que ajudam a gente a medir isso. Por exemplo, o multímetro, ele tem uma função que ele joga uma descarga na placa e recebe na outra ponta, e tem componente que não pode deixar acontecer essa descarga chegar na outra ponta, que isso seria caracterizado como um curto. Então, quando você vê que está chegando de uma ponta a outra, o multímetro dá um sinal que é emitido por um apito, ele apita, o multímetro apita, e isso quer dizer que o componente não está barrando esse sinal de energia. Então, é um indício, essa é uma forma de medição, né? É um indício que o componente está com defeito. Então, tem vários outros tipos de indício, mas que a gente consegue diagnosticar com base de medições.
E para cada tipo de componente, você tem um ferramentário específico e
valores.
Valores e formas específicas de você ir eliminando possibilidades estar com defeito ou não.
E retornos do aparelho. Igual eu estava falando desde o começo, dependendo do sintoma do aparelho, ou seja, o que ele deixa de fazer, o que ele não está fazendo, ou o setor dele que não está sendo alimentado, que você vê que não está chegando energia nesse setor, beleza, não está chegando energia nesse setor. Quem que é o responsável por mandar energia para esse setor? Daí você vai lá naquele componente e vê se está tudo certo com aquele componente. Você mede ele, vê se todas as medidas dele estão aos padrões de fábrica, e daí você sabe se aquele componente está bom ou não. Não estando bom, você troca ele e vê se o setor que não estava sendo alimentado, não estava funcionando direito, volta a funcionar.
Aí, caraca.
E o osciloscópio, Vini, como que funciona? Ali é hospital, né?
O osciloscópio é um outro tipo de instrumento de medição que ele mede um pouco diferente do multímetro, porque o multímetro ele mede como se fosse uma visão em uma dimensão só, uma grandeza. Uhum. No osciloscópio, você é como se tivesse duas dimensões já. Ou seja, ele consegue medir frequência e mostrar, de fato, um sinal que tem lá. Porque ele pega um período que tem esse sinal, que esse sinal está sendo mandado, E ele mostra lá o que, que aconteceu com esse sinal nesse determinado período. Por exemplo, ele pega e mede um pulso lá em um segundo. E ele vai mostrar lá na tela dele o que, que aconteceu com esse pulso em um segundo. E se ele se repete a cada segundo. Então, você vendo isso, você consegue, dependendo do fornecimento, né? Porque hoje em dia é muito difícil, principalmente dos aparelhos mais novos, a gente ter o documento desses aparelhos, que é o funcionamento de cada um dos componentes. Então, para a gente descobrir qual que é o funcionamento de cada um dos componentes, a gente tem que pegar uma placa funcionando, abrir ela e comparar cada um dos componentes lá com uma placa com defeito e ver qual que é o setor que tá divergente. É quase um jogo dos 7 erros, mas no caso seria o jogo dos 1000 erros, né? Porque tem muito componente.
É muito componente na placa, né?
É, então. Então, nesse caso, eu vou pegando e comparando o sinal, no caso que tá aparecendo lá no osciloscópio, do período, e vejo se um sinal pega uma informação de um sinal bom, como ele deve ser, um formato, por exemplo, aparece um sinal de um S lá. E daí eu pego e meço naquele ponto, coloco os mesmos pontos lá na placa e vejo se lá na tela do osciloscópio vai aparecer esse mesmo S. Se não aparecer, tá com defeito.
Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa pros senhores aqui. Principalmente pro Alex. Alex, como é que tá o mercado pra técnico de videogame? Considerando que videogame é uma das maiores áreas do entretenimento, né? Só cresce a cada ano, cada vez mais as pessoas estão jogando mais videogames, adquirindo videogames, não só videogames especificamente, mas computadores e jogando em vários aparelhos diferentes, etc. Como é que está o mercado para técnicos de videogames?
Bom, Jurandir, a gente tem que pensar de forma mais abrangente e pensar como é que está o mercado de prestadores de serviço de modo geral, né? Não importa qual é a área. Se a gente levar em consideração que a gente está num país em que a parte de prestação de serviços não prima pela excelência, respeito ao cliente, transparência e honestidade, é só você ter essa visão abrangente, você fala, ó, se eu for bom, um bom pintor, que tem certas qualidades que são básicas para eu entregar um bom serviço, eu vou conseguir bastante cliente. Então, se você é honesto, você cumpre prazo e você atende bem o seu cliente, você vai ter cliente a rodo, porque quantos de nós não tivemos problema com pintor, com encanador, com pedreiro, com mecânico, com o técnico de videogame, com o técnico de computador? Quantos de nós não tivemos problemas com prestadores de serviço aqui no Brasil? Agora, para falar assim, Brasil, se você for comparar com o mercado europeu, com o mercado americano, onde a parte de prestação de serviço você tem uma concorrência muito grande, eu daria a minha opinião que é muito mais fácil um bom profissional de videogame, né, de manutenção de videogame, se dar muito bem aqui no Brasil do que ele disputar, por exemplo, no mercado americano, né, ou disputar no mercado europeu, porque são mercados onde a prestação de serviço ela tem que primar pela qualidade para você poder ter certo destaque.
Uhum.
Aqui no Brasil, para qualquer área de prestação de serviço, é mais ou menos é o ditado que em terra de cego quem tem um olho é rei, né? Então, o mercado aqui no Brasil é gigantesco, gigantesco. E eu posso falar, por exemplo, pelo exemplo da Game Tech Zone. Existem milhares de assistências técnicas de videogame aqui em São Paulo, milhares de técnicos que trabalham com videogame, que têm conhecimento. Só que, como que a gente explica, né? Que a Game Tech Zone não é assistência técnica que é a mais barata para fazer conserto de videogames, mas a gente entrega 1000 equipamentos consertados por mês, o que nenhuma outra assistência técnica faz no Brasil, né? Pelo menos na parte de manutenção de videogames. Então, é como eu te falei, o mercado existe. É, eu preciso de técnico para trabalhar aqui na Game Tech Zone, por isso que a gente sempre aproveita alunos do curso para poder trabalhar com a gente, que é muito legal. E a gente precisa também colocar a Game Tech Zone em mais lugares desse país, porque você fez uma pergunta que quem responde são os próprios clientes nossos e as pessoas que acompanham o trabalho de produção de conteúdo que a gente faz para o YouTube especificamente, mostrando o dia a dia da assistência técnica, todo mundo pedindo para ter uma Game Tech Zone na cidade deles. Aí eles explicam o motivo, porque os técnicos aqui são picareta, porque os técnicos aqui são desse jeito, enganam as pessoas, tudo. Então, o mercado, ele tá aberto. A única coisa que a gente tem demanda no Brasil, e agora de forma abrangente, para todas as áreas assim, de prestação, prestação de serviço, é qualidade, é só isso. Se você oferecer qualidade, você já tem mais da metade do caminho andado já para você se dar bem na área, né?
Sem falar que se o mercado ele tá cada vez mais forte, as pessoas vão continuar comprando videogames. Se vão continuar comprando videogames, vão continuar jogando videogames. E se vão continuar jogando videogames, os videogames vão continuar dando problemas.
Exato.
Né?
É um. Não, e continuar ciclo. Revendendo videogames antigos também, né, cara? Que tem essa demanda de galera pra consertar consoles antigos.
É, a nostalgia é forte, né? Você quer comprar, aí tem lá o cara vendendo, aí você compra e já compra com problema. E o que é que faz, né? Tem que resolver, né?
E uma coisa que eu tô estudando aqui pra gente poder até falar em outro programa de uma forma mais, assim, mais exata. A gente aqui no Brasil, a gente tá numa área que é uma falha magnética do Atlântico Sul, que é uma falha que pega quase que todo o território brasileiro, toda a parte do Atlântico Sul e uma parte pequena da África, uma parte sul da África também. Existe uma falha magnética aqui, né, nessa parte do nosso planeta, que para você ter ideia, que quando o telescópio Hubble passa por essa parte, ele tem que ser desligado, porque ele não funciona quando ele sobrevoa essa área.
Caralho.
E é uma falha que chama falha magnética do Atlântico Sul. E tem estudos que eu preciso verificar, porque a gente precisa também verificar isso, que dizem que é por isso que queima tanto equipamento eletrônico aqui no Brasil. E talvez tenha também ligação pelo Brasil ser o país que mais cai raio no mundo, porque dentro da falha do Atlântico Sul, o Brasil inteiro está dentro dessa falha. O resto da área é o Oceano Atlântico e uma parte pequena da África, né? É, e isso ajuda também quem quer entrar na área de consertar equipamento eletrônico, não só especificamente videogames, né?
Agora falando da Game Tech Zone. Game Tech Zone que oferece esses cursos para você ser técnico de videogame, inclusive tendo o Vini como professor Vini, né? Professor Vini
isso aí,
dando suas aulas, ensinando as pessoas, passando conhecimento, nada melhor. Um abraço para os professores do Brasil aí que repassam esse conhecimento e transformam a sociedade. Alex, fala um pouquinho, e Vini também, fala um pouquinho sobre o curso de técnico da Game Tech Zone, que é que vocês podem oferecer. Tem turma nova começando, né?
É agora todo mês tem turma, né? Exceto quando o professor Vinícius precisa tirar férias, né? Então, a gente já tá na sétima turma, a oitava turma não vai ser mais nesse ano de 2019, que a gente tá aqui no mês de novembro. Dezembro o professor Vinícius vai tirar férias e em janeiro a gente retoma o curso, né? Mas como é que funciona, né? O curso da Game Tech Zone compreende todas as gerações de videogames, de primeira até a oitava geração, levando em consideração que a gente ainda está na oitava geração, no ano de 2019.
Seja mais atual.
Exato. E quem pode fazer o curso? Qualquer pessoa que queira fazer o curso e que, mesmo que não tenha conhecimento nenhum na área de eletrônica, porque o primeiro módulo é eletrônica básica, eletrônica digital, com aulas 100% práticas e com ênfase em tudo que vai ser utilizado de ferramentário e conhecimento para manutenção de videogames. E aí vem logo em seguida o segundo módulo, os videogames de primeira até quarta geração, ou seja, os videogames mais antigos, de Atari até Super Nintendo, Mega Drive, para você poder aprender a consertar, aplicar o conhecimento, aquele conhecimento básico, num equipamento que requer um conhecimento mais básico. Em seguida já vem os videogames de quinta até sétima geração, aí já é aquela geração de CD, de DVD... E de Blu-ray também, né? Porque sétima geração a gente tem o PlayStation 3 já, que já é de mídia Blu-ray. A gente tem módulo específico para a oitava geração, que é Nintendo Switch, PlayStation 4 e o Xbox One. Um módulo exclusivo para controles de videogame, que é muito negligenciado por técnicos que eles preferem não consertar controles e não sabem como é fácil consertar controles e como o controle pode dar bastante dinheiro para quem conserta controle. Um módulo exclusivo para portáteis e a cereja do bolo, que é o rebalhing de BGA. É legal porque a gente consegue fazer todo esse curso em 30 dias praticamente, com aulas de segunda a sexta. Por enquanto o curso é presencial, mas muita gente pede a versão online do curso, que eu e o Vini, a gente já está trabalhando em cima do curso, porque a gente precisa entregar uma qualidade aceitável para um curso em que você não tem contato com a pessoa. E como o conhecimento de eletrônica, e especificamente manutenção de game, é 100% prático para você poder aplicar, a gente tem que encontrar uma forma de fazer com que as pessoas adquiram um conhecimento assim e possam aplicar de uma forma bem didática, mas à distância, né? Por isso que a gente está trabalhando em cima. Mas o curso presencial é isso. No final das contas, a gente foi adquirindo mais conhecimento, o professor Vinícius principalmente, a gente foi aprendendo com as turmas anteriores, otimizando e melhorando também o material e outra coisa. A gente tem um manual prático, que é um guia aqui de apoio ao aluno, que tem mais de 200 páginas, que é um livro que foi desenvolvido pela Game Tech Zone, em que é um material que é entregue para o aluno, que é um guia que vai ser a bíblia do cara, vai ser o livro de cabeceira do técnico para sempre, né? E o legal também, né, Jurandir, que depois que acaba o curso, o ex-aluno, que se torna ex-aluno nosso, ele não fica abandonado, porque ele fica fazendo parte do nosso grupo, da nossa comunidade, onde ele pode ter acesso perpétuo à Game Tech Zone, aos nossos técnicos, ao professor, para ele poder renovar os conhecimentos dele, até quando ele tiver aí se aventurando aí a consertar videogame, seja o cara abriu a própria assistência, ou foi trabalhar na assistência, ou está consertando o videogame do amigo, ou o próprio videogame, ele pode recorrer a gente aqui por um período perpétuo. Para sempre ele pode estar conectado com a gente aqui, para a gente poder ajudar o cara a aperfeiçoar o conhecimento.
Porque eu acho que foi um grande diferencial isso, porque a maioria das pessoas que já fizeram outros cursos falavam isso pra gente, porque, acabei de fazer um curso, mas às vezes fica algumas lacunas das coisas que ele aprende e que não tem muita destreza ainda de fazer alguns procedimentos e tal. Daí essas pessoas têm a possibilidade de vir aqui e rever algum conteúdo, vir com a gente faz junto e tal.
Se você colocar no seu buscador lá do seu browser, coloca Game Tech Zone curso, o primeiro link que vai aparecer já vai ser o direto do curso da Game Tech Zone, ou acessa gametechzone.com.br, ou o link aqui na postagem para você ir direto lá. Tem 3 cursos diferentes, hein, Alex?
É isso aí, tem o curso completo, né, de assistência técnica de videogames, tem um curso que a gente chama de mestre em soldagem, que é só para quem quer se aperfeiçoar em fazer soldagem de componentes, e tem um curso separado só de rebalhem de BGA, porque tem muitos profissionais aí de áreas diversas, né, manutenção de notebook, manutenção do celular, cara que quer consertar a placa de vídeo e ele precisa saber fazer rebalhem de BGA, a gente tem um curso separado só para essa finalidade também.
Excelente, link aqui na postagem. Muito obrigado a todo mundo pela participação desse podcast maravilhoso. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br, inclusive com sugestões para futuras edições do 99 Vidas Zone. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou Alex Montenegro.
Eu sou Vinícius Zanini.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Zone. Nos encontramos na próxima. Tchau.